Aqui é Bianca Vasques, diretamente do Clã Materna. Olá, pessoal, tudo bem? Gostaria de, primeiramente, como sempre, começar agradecendo aos contatos, os e-mails que a gente vem recebendo, as sugestões de temas que o pessoal vem trazendo. E para quem está ouvindo o Clã Materna pela primeira vez, não sei o caminho que vocês fizeram para chegar até aqui, mas nós temos o nosso e-mail, que é o clamaterna@clamaterna.com.br. É clamaterna@clamaterna.com.br. Temos a nossa fanpage no Facebook, que é o Clã Materna, é só procurar. O nosso site, clamaterna.com.br. Hoje nós teremos um episódio diferente, trataremos de um assunto que não é brincadeira, que vem sendo trazido com bastante recorrência, não só nas mídias sociais, assim como um assunto presente por parte dos pais, em atendimento clínico, psicopedagógico e em outras frentes. Então, vamos ao tema deste episódio, o consumismo consumindo a infância.
Um saco de dinheiro e pudesse escolher
um
uma coisa pra comprar.
Vou querer um carro, uma moto, um skate. PlayStation 3.
Eita, bem.
E o próximo era uma casa, um prédio. E o próximo era. O Fox, o carro Fox.
Queria comprar tudo, até as lojas, tudo.
Queria morar no shopping.
Tudo. É também.
Prefere ir pra praia ou ir pro shopping?
Pro shopping. Eu adoro comprar. Aí eu ia comprar um monte de coisa no shopping. Também eu gosto de passear, de comer no shopping.
Aqui tá escrito comprar e aqui tá escrito brincar.
Ai, tem quatro.
Ninguém gosta de brincar?
Para conhecermos um pouquinho mais sobre este assunto delicado e capcioso que trafega sobre dois universos, a neurociência e o marketing, eu estou aqui com Fernando Kimura, palestrante internacional, assistido por mais de 50 mil pessoas, a primeira referência no Google como palestrante de inovação, especializado em inovação em comunicação e neuromarketing. E tive a alegria aí de ter tido ele como parceiro de trabalho durante alguns anos, aí um bocado de tempo, na época em que eu não trabalhava na área da educação. Então, Kimura, seja muitíssimo bem-vindo ao Clã Materna e fique à vontade aí para se apresentar. A palavra é sua.
Obrigado, Bianca. Obrigado a todos que escutam a gente. É interessante eu falar desse assunto, chamando a atenção, né, de como a gente pode trabalhar isso desde a infância. Então eu acho isso interessante para a gente criar aí talvez uma legião de crianças consumidoras, sim, mas talvez mais conscientes, né?
E antes de começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de compartilhar algumas informações que eu acredito ser de extrema relevância, que o Kimura vai trazer aqui na sequência. 80% da decisão de compra é da criança. Quando essas crianças são perguntadas o que elas mais gostariam de ganhar no Dia das Crianças, as meninas respondem que em primeiro lugar são os eletrônicos, em segundo lugar dinheiro, em terceiro lugar animal de estimação. Para os meninos, a resposta muda só um pouquinho. Em primeiro lugar fica o videogame, em segundo o dinheiro e em terceiro os eletrônicos. Quando crianças são perguntadas se você ganhasse muito dinheiro, o que você faria? Uma delas respondeu, eu compraria um shopping. A outra diz, eu gostaria de morar no shopping. Ao serem perguntadas o que vocês gostam mais, brincar ou de comprar, 99% falam que gostam mais de comprar. Tem mais algumas outras informações e eu vou trazendo isso no transcorrer do nosso bate-papo, mas eu queria assim um pouquinho que o Kimura falasse um pouco de como que funciona esse universo na comunicação, na publicidade, como que as crianças são fisgadas e nós pais também, né? Nós não nos isentamos nesse quesito, e para ele explicar um pouquinho aí do conhecimento que ele tem sobre o assunto.
Bom, uma coisa interessante aqui, é um dado alarmante, que 99% das crianças, elas gostam mais de comprar do que brincar. O cérebro, tanto das crianças como dos adultos, existe uma área do cérebro que busca recompensas imediatas. E o ato de comprar é uma recompensa. Então, seja o que for, seja um refrigerante, um sorvete, seja um celular, seja um dia no parque. E vejam como nós temos... hoje em dia, né, as crianças ganham muitas coisas, então elas já não veem tanto prazer no ato de brincar e sim no ato de comprar. Isso é uma alteração de perfil, de consumo, né, e de entretenimento. Isso é complicado, né? Se a gente começar a analisar um pouco mais a fundo, há uma fuga. Talvez a criança não está mais preocupada em ir lá no Shopping Marketplace, onde a mãe levava os amiguinhos e pagava um dia para eles ficarem brincando, né? Mas talvez ele prefira comprar coisas, por mais que ele não vá brincar com aquilo, né?
Na verdade, isso dentro do processo de aprendizagem da criança, ele estabelece um nível alto de ansiedade, porque toda vez que a criança ela sai para algum lugar em que ela sinta que já existe uma predisposição para se obter alguma coisa, isso gera uma ansiedade. E essa ansiedade pode gerar na criança uma alteração comportamental. E aí, para os pais tratarem esse comportamento, que ele é um desafio, porque a criança fica mais irritada, fica mais impaciente, fica mais eufórica. Aí a única forma de você conseguir alterar, né, ou acalmar esse comportamento é fazendo o quê? É atendendo aquela necessidade que é a geradora desse comportamento. Então, na verdade, é como se fosse assim, é a chupeta que acalma a criança, é o brinquedo que é comprado, ou é qualquer pequeno objeto. Inclusive, esse mecanismo de estar sempre dando coisas para a criança é muito prejudicial, porque justamente aumenta esse nível de ansiedade. É para você ter uma ideia, né? Como essa questão do consumo na criança, ele é tão impactante. Tem algumas informações aqui, por exemplo, que 60% dos pais, eles dizem que foram influenciados pelos filhos nessa aquisição, né? 99% dos pais declaram assistir TV junto. 89% dizem que navegam juntos na internet. Então você vê que a todo momento eles estão recebendo inputs aí de informação.
Vinculadas a consumo, né? Isso, e o pai tem a relação com o filho sempre em momentos de consumo. Seja no consumo de conteúdo na hora da TV, seja no consumo também de conteúdo na hora da internet, mas você também tem consumo de mídia. Porque você está navegando e aí os produtos estão pipocando ali na tela, né? Então, e aí isso tem a ver com o que você falou, né, Bianca? Da gente toda hora dar um presente para a criança, tem a ver com recompensas. O cérebro trabalha, o nosso, de adulto também, né? Se eu fizer um trabalho bem feito, eu tenho uma recompensa na empresa de ganhar um prêmio, ou eu vou ter uma recompensa que eu vou ter férias, né? E a criança, imagina, toda hora e toda vez que vai ao shopping, eu conheço uma pessoa que me segue, chama Vera, e ela tem uma netinha. E ela diz que toda vez que ela leva a netinha no shopping, a netinha fala, vamos comprar um Crocs? Então ela já associou que ir ao shopping é comprar um Crocs. Vejam que... E aí ela falou que isso é um problema, porque Crocs não é um negócio barato. Então as marcas criam recompensas imediatas para as crianças.
Isso daí tem muito a ver com aquela relação do desejo implantado? Ou seja, aquela questão do tipo, a criança, por exemplo, ela está assistindo um desenho, por exemplo, até chegar no ponto dela assistir um desenho, muita coisa, muitas informações já foram passadas, trabalhando o desejo de uma forma subliminar, vamos colocar assim, né? Ou seja, aquela parte do comercial que é mais longa do que propriamente o desenho em si.
Sim, né? As crianças vão sofrer esse tipo de influência. Aí tem. Aí é uma discussão complexa, porque você coloca a criança para assistir um canal infantil. E os comerciais são extremamente direcionados. Ou seja, a criança já chega na loja, no shopping, sabendo tudo o que possui na loja. Ela acredita que a boneca brilha, que faz efeitos especiais. Então isso é trabalhado no inconsciente. Ou eu assisti um desenho da Disney ou de qualquer outra grande marca, isso já começa a criar esse desejo implantado na cabeça das crianças. E aí as marcas sabem trabalhar também recompensas imediatas, um produto que é fantástico, infelizmente, é McLanche Feliz, é uma recompensa imediata. Então não vou para comprar, isso está aprovado, não vou para comprar o lanche. Eu vou simplesmente para comprar o brinquedinho, tanto que eles vendem só o brinquedo. Então eu comprei o lanche, quer dizer, a criança nem gosta muito, porque vem com pepino e cebola pede para tirar, mas eu ganho um joguinho, eu ganho um brinquedinho. Então, ou seja, é uma recompensa imediata que o cérebro busca, né?
Agora, por exemplo, eu vi uma reportagem recentemente que agora o Ronald McDonald está fazendo, eles estão fazendo shows dentro das escolas. E eu acho isso, assim, é um abuso disso, né? Dessa comunicação, desse marketing. É uma invasão, é um desrespeito, eu acho, antiético o que eles estão fazendo. Assim como o Itaú também já fez eventos, são ciclo-eventos, na verdade. Eles montam pistas são pistas para as crianças se divertirem, para fazer passeio ali, mas sempre com a marca, sempre com o Itaú em torno, para trabalhar o Made in Share, a fixação da marca.
Eu não sabia isso do Ronald, mas também não me espanta, assim como você poderia levar o Mickey na escola, porque não levar o Ronald. E eu lembro ainda quando, na minha infância toda, quando havia o aniversário do amiguinho meu, que era no McDonald's. Meu sonho era ter um aniversário no McDonald's. Vejam que isso transportou o local físico do McDonald's e vai até a escola do seu filho. Imagina o quanto isso não influencia de fato ele comprar. Então a discussão se é saudável ou não saudável, essa discussão não vai entrar em pauta, né? E aí o McDonald's vem e refaz, entre aspas, a sua tabela de produtos, seu menu, colocando produtos, entre aspas, mais saudáveis. Ou seja, para meio que tapar o sol com a peneira. Então, eu acho assim, claro que eles devem entrar também somente em escola que apoia. Acho que uma escola apoiar isso é questionável do ponto de vista de você colocar o seu filho para estudar num local desse. Se ele é influenciado por marcas, enfim. Isso pode ser algo para simples, parece entretenimento. Mas por que não vai o Curupira, então, e não vai o Saci Pererê? Não é? Que fazem parte do nosso folclore. Acho que teria a mesma função simbólica do que o Ronald.
Agora você tocou no assunto do simbólico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os três cérebros que você fala, né, nas suas palestras. Explicar um pouquinho como que é essa ratoeira, que o nosso cérebro acaba caindo nessa armadilha. Como que funciona? Como que é o mecanismo? Por que que é tão sedutor? Por que que a gente não consegue, muitas vezes, não ser seduzido por aquilo que é colocado, às vezes, numa campanha publicitária?
O cérebro tem três fases interessantes para a gente analisar. A gente tem um cérebro racional, que ele busca recompensas a longo e médio prazo. As crianças possuem esse cérebro menos desenvolvido. E os adultos, embora tenham esse cérebro desenvolvido, nem sempre ele funciona, né? Então, a gente vai fazer você vai fazer uma reforma na sua casa, você vai fazer um MBA, você vai estudar um idioma diferente. Então, isso é uma decisão, mas você vai ter um novo filho, mais um filho, vai mudar ele de escola. Isso é uma decisão racional. Geralmente a gente faz algumas contas, não somente de valores, mas de benefícios, vantagens, para saber se a gente toma essa decisão ou não. Depois a gente tem um cérebro que é emocional. Temos várias áreas no cérebro que são emocionais. Então a gente não compra somente por felicidade. Isso é, no primeiro momento a gente pode achar erroneamente que só a felicidade é o que nos faz comprar. Não, a ansiedade, a angústia, o medo, a sensação de solidão, tudo isso pode fazer com que a gente compre. Ok? Então as marcas trabalham conexões emocionais com as pessoas. A Coca-Cola, que é uma das marcas que eu pessoalmente mais gosto, vejam, ela está presente no Natal, na Copa, na Olimpíada. E você que ouve a gente agora, peço para você fazer um exercício quando você tiver a oportunidade. Dá uma olhada em fotos antigas que você tem de família, em aniversários principalmente. Conta quantas Coca-Colas você vai contar. Talvez a Coca-Cola esteja mais presente que muitos parentes seus em diversos eventos. E aí uma outra característica do cérebro é que ele é imediatista, nosso cérebro inconsciente, né? Que é o reptiliano, que é o cérebro primitivo. Esse cérebro, ele só busca recompensas imediatas, agora, ele só quer prazeres momentâneos, que pra mim pode ser tomar um sorvete, pode ser tomar um copo de Coca-Cola, mas para uma criança ter um McLanche feliz, ganhar a bexiga, que não serve para nada, mas aquela bexiga com o gazelho do shopping, aquilo é de ainda com o personagem da Disney. Isso tem um poder simbólico de algo imediato que eu posso ganhar e brilha e é lindo. E aí a gente vai no shopping ver há quanto tempo o shopping não vende bexiga de gazelho. Desde que eu sou criança, até hoje isso é uma coisa que não morreu. Ou aquelas lojas onde eu posso montar o meu kit com um monte de bala. E é imediato, eu monto do jeito que eu quero. Enfim, ou eu monto meu... Existia uma loja que eu lembro que você montava o seu ursinho de pelúcia. E era imediato, ele entrava numa máquina e saía do outro lado igualzinho do jeito que você pediu, com a roupinha que você pediu. Veja, é uma recompensa imediata personalizada. Acabou, né? Isso tem um poder frente à criança, você falar que não. Né? Então, como a gente trabalha isso? Ou talvez desviar nesse corredor do shopping. A gente já sabe, faz um mapeamento. E não precisa ficar passando por esses lugares, né? Pra não incentivar.
Pelo que eu tô entendendo do que você explicou, seria mais ou menos assim. A criança, justamente, ela tem assim, no primeiro setênio dela, ela tá ainda em amadurecimento dessas outras camadas do sistema.
Mais racional.
Isso, é mais racional, depois a que lida com as emoções, e aí vem a terceira, que seria essa mais profunda, né, que na verdade é a atividade, a atuação do sistema límbico na criança, que hoje a gente percebe quando que o sistema límbico, esse cérebro reptiliano, ele fica em alta, justamente quando a criança entra naquele processo super fácil para nós pais chamado birra, que na verdade é um cérebro que ele, justamente por essas outras camadas, elas ainda estarem imaturas, é que desperta e manifesta esse comportamento fora do controle. Então imagine o seguinte, que hoje essa ciência que é o neuromarketing desenvolveu, acredito que, mecanismos para conseguir atuar deliberadamente, porque hoje no adulto, se a gente tem essas outras instâncias na atividade cerebral, a criança ela já não tem isso. E se tem, é de uma forma ainda em fase de elaboração, incipiente ainda. Então, imagine como que essa rota fica livre para ser acessada, influenciada e alterada. É isso mesmo que eu estou entendendo, Fê?
É, exatamente. Então, a criança ela não tem a barreira da razão. Então, a discussão se é caro, se não é caro, se eu preciso, se eu não preciso, que muitas vezes nos adultos não, nem chega a acontecer, né? A criança, realmente, isso é uma fase que passa longe. Então, as marcas conseguem influenciar muito mais facilmente as crianças, embora também consigam influenciar facilmente os adultos.
Ganso. Eu não sei, só que eu não sei se
eu sei o que é, mas é no seu nome.
Eu.
Ai.
Ganso. O que é isso?
Vivo.
Vivo.
É?
É.
Claro.
Como vocês sabem?
Gente, não é uma esponja.
Liga de novo, é só 6 centavos um minuto.
É assim, vamos ligar.
Mas é claro, só 6 centavos um minuto.
Ligar, qual é o número do Papai Noel?
Viu, pai? Não sou só eu que tô com saudade.
A gente estava conversando aqui um pouco, né, antes da gente começar o bate-papo, e você comentou sobre os 6 estímulos para atingir esse cérebro primitivo. Quais são esses estímulos? O que opera nesse momento?
Bom, são 6. O primeiro é que o cérebro, do nosso lado inconsciente, é egoísta. Então, tudo que você fizer, que a pessoa acha que foi feito para ela, talvez você venda mais fácil. Então, põe a Coca-Cola com o meu nome. Ou o ursinho personalizado que o meu amigo não tem igual. Então, eu me sinto único. E muitas marcas fazem isso. O segundo é que o cérebro busca contraste. É antes e depois. Uma criança, às vezes, não observa tanto isso. Mas os adultos, bastante. Vai comprar maquiagem antes e depois. Ou uma cirurgia plástica. O cérebro busca coisas tangíveis. Então, por mais que você vai comprar na internet, o seu cérebro busca ir lá na loja, vasculhar o produto para você tangibilizar. Aí tem uma outra característica, o cérebro compra começo, meio e fim. Isso com criança acontece muito. Tem um produto que ele é baseado em começo, meio e fim, figurinha. figurinha é um produto de começo, meio e fim, que o fim não existe às vezes. Porque se a empresa de figurinha decidir não lançar uma determinada figurinha, o consumo não vai deixar de existir. As pessoas vão continuar comprando para encontrar aquela figurinha. Vejam que, assim como tem produtos para adulto criados nesse mesmo sistema, como aquela pulseira Pandora, que você tem que encher a pulseira de charmes, de pingentes, né? E o seu cérebro não vê o fim. E você encher uma pulseira, você preenche a outra, enfim. Depois a gente compra pelo visual, que é o quinto elemento, vejam.
E pelo símbolo também, né?
O por símbolo... A Pandora é um símbolo de luxo, de status, aí tem... Aí você mistura.
E é personalizado.
É personalizado, você pode pôr com os charmes, né? Os pingentinhos, você pode colocar com seu nome, você pode colocar com a Disney, você pode colocar com símbolos de países que você já visitou. Ou seja, tem N tipo de personalização, nenhuma pulseira é igual a outra. Pelo visual, a gente compra pelo visual e as crianças também. Então, os adultos caem numa armadilha de comprarem Colgate Luminous White Advantage, porque e pagam R$9 porque a embalagem brilha. Brilha, é holográfica. Mas é igualzinha a Colgate Menta Suave de R$1,89, na minha opinião. E as crianças compram Tandy. Ah, mas o sabor é diferente, é claro. Vou fazer de morango. Só que ela custa uma fortuna e a Tandy é pequenininha, reparem. Você paga muito mais caro. Então, a gente compra pelo visual, tem a ver com o sabor também, no caso desse produto. E a gente compra por emoção. Então, o que aquele produto vai me fornecer de emoção quando eu comprar? É alegria, é felicidade, ou vai me preencher uma angústia? Então, todos esses 6 elementos, às vezes, você encontra num único produto. E aí, realmente, fica uma coisa quase impossível de eu não comprar, né?
Qual o caminho que a indústria, as médias, pequenas empresas estão percorrendo nesse sentido? Existem, por exemplo, laboratórios que ficam analisando essas informações, que fazem algum tipo de... como se fossem simulações da atividade cerebral. Existe isso mesmo? Isso é ficção?
Não, isso não é ficção. No Brasil tem 2 empresas muito fortes disso, tem a Nielsen, que é uma grande empresa de pesquisa. Eles têm a Nielsen Neuro, que é o Instituto de Neurociência da Nielsen, que consegue, por exemplo... E tem uma outra chamada Forbrain, que é uma empresa que fica no Rio de Janeiro, que ela é construída por 2 neurocientistas, são os donos. E o que essas empresas fazem? Você pode, por exemplo, analisar... Eu vejo lá iogurte. Eu pego iogurte de morango, aquele tradicional que vem em 6... Eu pego todos os supermercados e eu coloco as pessoas com eletroencefalograma e eu consigo medir o que acontece na cabeça de cada um deles ao ver cada uma das embalagens. Ou seja, você consegue medir qual gera mais amigabilidade e sensações positivas, qual é a melhor embalagem, qual que o visual chama mais atenção, por conta das sinapses que acontecem em diversas áreas do cérebro. Então eles conseguem medir isso. Qual chama mais atenção? Existe uma área do cérebro onde está a memória de longa duração, então eles conseguem, é claro que é um trabalho técnico, né? Então eles conseguem medir. E as marcas já, as grandes marcas, isso é de poder de grandes marcas, as grandes marcas já usam isso, porque ela não pode se dar o luxo de ter um erro de embalagem e deixar de vender milhões, porque o concorrente tem um elemento, por exemplo, a Colgate Luminous White Advantage. Além de brilhar, ela tem um diamante gigantesco na embalagem, não faz sentido algum. Faz pro inconsciente. E as pessoas pagam 3 vezes mais caro naquela pasta de dente. Então reparem só nas pastas de dente. As que eu sempre usei, que é Close-Up, elas hoje em dia, e aquela Colgate Triplação, que é, pra mim é a melhor, elas estão lá no chão quase. Todas as outras brilham e tem embalagens muitas vezes com marca d'água, com reserva. Assim, você passa o dedo e tem um relevo na embalagem. Como eu vou explicar para minha mãe que a embalagem do relevo, o produto é igual a outro que não tem relevo? Ou seja, eu crio um valor inconsciente na embalagem já. Tá? Então as grandes marcas já perceberam isso e você percebe pelo nível de sofisticação que elas têm nas embalagens.
É como se fosse uma indução. Ou seja, você projeta na embalagem aquilo que o inconsciente da pessoa espera que o dente dela fique.
Exato, embora seja uma mentira.
Embora seja uma mentira, é uma ilusão que se coloca ali, que se projeta ali naquela embalagem. Isso também acontece, eu acredito, nas projeções que hoje acontecem nos brinquedos em termos de valores. Então, a questão das bonecas, que antes tinha uma projeção dessa sociabilização da mãe, da interação da mãe, por conta dos padrões comportamentais dos amigos, e por conta da mudança nos padrões comportamentais, as crianças hoje elas projetam também essas visões. Então, a questão da Barbie, que é a Barbie executiva, os diversos temas que acontecem em cima da Barbie e até mesmo nos jogos. Os jogos de tabuleiro, alguns jogos que brincam muito com essa questão dos status, os carrinhos, enfim. Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso.
É, eu vejo, tem um brinquedo que eu, sem querer, observei, que é um brinquedo que fez parte da minha infância, que é o Banco Imobiliário. E outro dia eu vi, tem várias versões agora, e tem uma que você tem débito com cartão do Itaú, os carros são da Fiat. Vejam como as marcas estão se apropriando de um momento de entretenimento das crianças para se fixarem na cabeça das mesmas. E os valores estão sendo mudados dentro dos brinquedos, sendo que o valor inicial de um brinquedo talvez fosse divertir, fosse instruir, fosse ensinar algum valor, mas não, e talvez eu esteja vendendo valores que eu acredito que a pessoa tem que comprar, que é a Barbie executiva. Mas às vezes a menina não quer ser executiva, ela tem dom para ser pintora, para ser uma cantora, tem outro tipo de habilidade. Então eu acabo influenciando até mesmo essa criança na sua construção do que ela acredita que ela tem que ser. E eu bloqueio uma coisa que seria bacana. Uma coisa que eu vi também, achei interessante, é essa mistura de tecnologia em jogo. Então eu conheço o famoso detetive, que tinha o Senhor Mostarda, que matou a fulana de tal com o candelabro na biblioteca. E agora a estrela, dentro das cartas do detetive, cada carta tem um QR Code, onde quando começa o jogo, eu vou escanear com o meu celular quais são as cartas, e eu recebo ligações com as pistas. Então vejam o jogo, como ele mudou e como a gente está se deixando influenciar por tudo isso. Claro, tem um lado muito bacana, e é exatamente o mesmo jogo, mas eu questiono às vezes quando a gente muda demais, como esse Banco Imobiliário cheio de marcas ao redor, né? Como as marcas já são criadas na cabeça das crianças.
Na verdade, é quando as marcas elas invadem a brincadeira. E aí a brincadeira passa a ser outra. Em vez de ser um jogo que tem até uma intenção pedagógica, não que não exista, porque exista, né? Essa coisa de somar, né? De você andar casinhas para frente, casinhas para trás. Isso tudo são recursos pedagógicos, óbvio. Mas são esses valores que exatamente está assim, no prazer do consumo. O consumir é muito fugaz. Quando a gente fala assim de uma chama que consome, ela consome enquanto existe um oxigênio, e parece que o próprio oxigênio seria o ato em si. Então, o prazer está no ato em si. Eu percebo assim, muitas mães reclamando, olha, tal criança me pediu tal brinquedo o ano inteiro. Na hora que eu dei o brinquedo, a criança não brincou 10 minutos e já encostou o brinquedo. Então, o mais interessante...
Imediatismo, né? Um pouco desse imediatismo. Exatamente. Eu quero, é o momento que eu conquisto. Não existe mais conquista, né? Só tem uma busca imediatista por uma sensação de querer aquilo. É a posse. Né?
E o outro lado também dessa história, né, que não é brincadeira, é uma coisa muito séria, que é a questão dessa erotização, da adultização que existem hoje, né, nos brinquedos e nas mensagens de como que vai ser vendido, as projeções que se faz em cima desses brinquedos, né?
Existe uma diferença muito grande entre a cabeça da Barbie dos anos 90, onde as meninas brincavam de maquiar a Barbie, e hoje elas se maquiarem, né, querendo ser um reflexo da mãe. Então, eu vejo, isso é muito transmitido dos pais para os filhos, às vezes do brinquedo, mas a sociedade em si transmite isso. Você vai numa loja, numa Zara, numa H&M, numa C&A, algumas têm roupas realmente de crianças que piscam, de personagens, que aí isso é uma outra discussão que já está dentro da cabeça das crianças. Então ele quer a roupa do Homem-Aranha, a menina quer o vestido do Frozen, mas existem também roupas ali fingindo roupas de adultos, né? E aí, né? Aonde isso é bacana? Até onde eu estou plotando, né? Eu estou plotando no meu filho aquilo que eu quero que ele seja, ou que ele se inspire, mas você acha que isso é o certo, ou ele tem que descobrir isso sozinho? Na minha opinião, a gente tem que fazer com que as crianças descubram, dar os caminhos para eles descobrirem, a gente junto ajudar a criança, e não simplesmente impor. Então os pais impõem muito isso.
É como se fosse um mini adulto.
É, exatamente. Tinha até uma marca, acho que era do dono da Cavalera, não sei, né? Chamava Mini Humanos. Mas era uma marca infantil, então as roupas eram bem, bem divertidas, tudo, mas o nome era Mini Humanos, então tem um pouco disso. E você não pode esperar isso de uma criança, né? Não, isso é impossível, né?
E quando o brinquedo, ele não se limita à indústria. Por exemplo, tem muitos brinquedos que eles não nascem na indústria. Eles começam, por exemplo, numa outra indústria, na indústria cinematográfica. Ou seja, existe primeiro um filme que inspira esse desejo, aí você vai no restaurante, por exemplo, no McDonald's tem lá o personagem, o brinquedo que diz respeito ao filme que está passando no cinema, e parece que faz tudo uma engrenagem, e a gente passa de engrenagem em engrenagem dentro desse processo.
É, você cria o estímulo através de um filme, isso que os grandes filmes e desenhos infantis conseguem fazer, cria um estímulo, cria ali um símbolo. E aí, outro dia, eu vi o Pula Pirata, que é um brinquedo da Estrela que eu tive na minha infância.
Muito antigo.
Muito antigo. E eu vi o Pula Pirata, que era um barrilzinho que você colocava umas espadinhas e o pirata pulava, era aleatório. Mas o Pula Pirata, redesenhado com Frozen. Então, é exatamente o mesmo brinquedo, só que dentro de um contexto diferente. Ou seja, porque talvez vender o Pula Pirata hoje não vai trazer para a Estrela o que o Pula Frozen, não sei qual é o nome agora, traz. Por quê? Porque existe um símbolo criado que foi induzido pela indústria cinematográfica. Então a gente... Mas isso não somente as crianças. Os adultos também sofrem com isso, né?
É, e existe um outro viés aí também que é perigoso, porque isso também vai para a indústria alimentícia. Tem o macarrão, por exemplo, do Bob Esponja. Tem o molho de tomate.
A maçã da Turma da Mônica. Eu só como maçã da Turma da Mônica.
Pois é, você entende? Então, assim, ele vai além. E por incrível que pareça, que é a parte mais ingrata dessa história, que esses produtos são os mais acessíveis, são os mais baratos. Então, se você não vai pela imagem que está associada ali na embalagem, você vai pela questão preço. E aí você fica realmente vendido, você acaba trazendo o produto e quando você viu, você já até se traiu, porque às vezes você vê lá, por exemplo, a maçã da Turma da Mônica, que fica um parênteses e uma parte em relação à alimentação dos orgânicos, enfim, que hoje também é uma coisa, uma preocupação presente. Realmente, quando a gente viu, o produto já está dentro de casa e, às vezes, quem percebe é a criança. Nossa, mamãe, olha aqui, o que, que é esse desenho aqui? Você viu, você vê, você já comprou, já fez.
É, né? Imagina você vai com seu filho comprar um iogurte e aí você tem o iogurte do Mickey, aí você tem o leite fermentado do Geninho, da Chamito, da Nestlé, e a Cult não tem isso. Ou seja, embora talvez tecnicamente a Cult seja melhor, só que o lado fantasioso da venda não é melhor. Isso, me desculpe a Cult, respeito a empresa, mas Chamito da Nestlé é muito mais marqueteiro do que aquele produto. Ou seja, a gente é influenciado, as crianças colecionam isso. Aí você abre sua geladeira e você vê milhões de produtos nesse sentido. Mas não só a geladeira, como o chinelo do seu filho, o estojo, o lápis de cor. E aí a criança, ela é praticamente uma colecionadora de símbolos que ela vê e ela transita e ela se relaciona com esses símbolos, seja no joguinho da galinha pintadinha na internet, ou seja, a galinha pintadinha de polenguinho, ou o queijo da galinha pintadinha que eu compro no supermercado. E aí você acaba, às vezes, pagando mais caro num produto por conta de um personagem, porque a empresa realmente ela tem que pagar royalty, no fim das contas, ela tem que pagar mais caro, por isso o produto sai mais caro no fim das contas, né?
Quando você estava falando também da questão da história do detetive, eu fiquei assim com uma dúvida. Essa questão deles levarem a criança para ter uma navegação num celular, provavelmente deve ter outras coisas amarradas ali para gerar outras vendas. Eu não sei se você chegou a acompanhar esse brinquedo, mas assim, provavelmente deve acontecer. Se não acontece com esse, deve acontecer com outros, né?
Na verdade, na hora que você compra o jogo, você tem que baixar o aplicativo. É, você já vê que tem milhões de aplicativos de outros jogos da Steam. Então, sem querer, você já, entre aspas, é induzido, olha, tem outros aqui. Né? Claro que é nesse ponto, é extremamente tecnológico, acho que é uma evolução, é exatamente o mesmo jogo com coisas que nós não tivemos. E não tem, nesse caso, não tem influência de marca, mas outros da Estrela possuem. Né? Então, com certeza, A chance que a marca tem ali de fazer um advertiser, de fazer um comercial sobre outro produto é gigantesca. Já tem um aplicativo instalado no seu celular. Na hora que você vai fechar, pode aparecer um comercial. A marca pode fazer isso a qualquer momento. Ela define isso na programação do aplicativo do celular, por exemplo.
É uma coisa que eu percebi que é comum hoje, na hora que você vai se dirigir para alguma região do site e que, eu acredito, pelo tipo de movimentação do mouse, alguma coisa, o site, ele às vezes fala assim, epa, você já está pensando em ir embora? Antes de você ir embora, confira tal coisa. Então você vê assim, aquela fileira que a gente passa, sabe quando a gente está no final do supermercado, que aí vem aquela avalanche daquelas prateleiras baixinhas, cheias de coisinhas assim, que é o golpe de, a gente chama de golpe de misericórdia, antes da gente sair de um estabelecimento comercial, né?
É, porque hoje é possível, quando a gente sai do supermercado, que tá lá cheio de salgadinho, chocolate, balas e afins, né? Mas na internet hoje, infelizmente, existe um negócio tecnicamente chamado de remarketing. Eu consigo saber quem tá navegando, então eu consigo saber se é um homem, uma mulher, a idade, porque esses grandes sites, eles têm tecnologias de observar o que as pessoas fizeram, o histórico de navegação. E pior do que isso, existem grandes sites que analisam qual é o seu computador, que eu preciso saber isso. Se você está navegando de um Mac, existem marcas que oferecem preços mais altos. Ou seja, você nunca vai ter um preço mais baixo porque você não navega de um PC, por exemplo. Então vejam como a tecnologia vem crescendo para fazer, de fato, eu entender melhor o consumidor, fisgá-lo cada vez mais, porque a compra na internet é um pouco diferente. Ela pode ser um pouco emocional, pode ser um pouco inconsciente. Às vezes você comprou e pediu para pagar no boleto e esqueceu. É diferente da compra física. A compra no local físico é mais inconsciente ainda. Então existe um percentual menor, embora o e-commerce tenha crescido muito. No meio da crise, o e-commerce triplicou o faturamento no ano 2015. Isso é uma tendência também de comprar pela internet por segurança, enfim, é mais barato. Mas ele é menos inconsciente do que a compra física. Aí eles usam desses elementos. Você não compra, fecha o site, ele fala para você, espere, e daqui a pouco você recebe um e-mail, Bianca, o seu carrinho ainda está aqui. Então eles sabem, essas marcas não podem se dar o luxo de não ter essas tecnologias, de fisgar, gente. Imagina isso numa criança que navegou lá milhões de coisas no computador de sites infantis. Na hora que ela entra no site de uma grande marca, o site já detecta que é uma criança, logo a primeira página só vem brinquedo, só vem coisas de criança. Então as marcas já, os grandes sites já sabem fazer isso, né?
Gostaria de trabalhar na Disney, ser rainha do mundo e eu queria ter dinheiro.
Eu queria nunca morrer e o mundo pra mim.
Pra eu gastar dinheiro.
É, em quê?
Em roupa, sandália, sapatinho, bota.
E quando você vai no shopping e você quer alguma coisa?
Aí eu tenho que implorar e fazer olhinho.
Ainda, por favor.
Olha, na medida do possível a gente tenta comprar, mas nem tudo que eles querem dá pra gente estar dando naquele exato momento.
Será que é justo a gente culpar esses pais? E ainda piorar a vida deles? E ter uma indústria bilionária bombardeando a cabeça dos filhos deles, dizendo, peçam para os seus pais, queiram isso, queiram isso.
Precisa de roupas. O Lucas precisa de tênis. O Lucas precisa de todas as roupas e tênis da Renner.
É colocar um pouco a criança contra os próprios pais, como se os pais fossem aqueles que negassem o desejo. Esse estímulo desenfreado aos desejos acaba colocando os pais sempre como vilões.
Desde 2001, tramita no Congresso um projeto de lei sobre publicidade e comunicação dirigidas ao universo infantil. E cada vez mais agora, recentemente, foi março desse ano que até aconteceu, ganhou-se uma causa assim, bem, bem relevante a respeito de uma propaganda assim, que foi colocada até pelo Instituto Alana, se eu não me engano, que era de uma prática abusiva. onde existiam crianças. Aliás, eu até assim procurei alguns comerciais em que antes a gente tinha um olhar um pouco mais ingênuo para isso, né, para os comerciais. E a gente percebe assim sensualidade nos comerciais, a gente percebe alguns estereótipos com relação à erotização, que é a criança, as meninas usando saltinho, bolsinha, com que vem com o celular, e elas estão, sabe, muito pintadas, com, né, como mini adultos mesmo, não como criança. E eu queria saber, assim, a sua opinião, Kimora, o que você acha em termos de tendência? O que vai acontecer aí nos próximos 5 anos em relação a isso, né? Da ética dentro da publicidade, se você percebe alguma movimentação, não só em apenas conhecer o consumidor, mas se você percebe também uma movimentação em termos de ter uma consciência, um respeito maior para quem está recebendo essa informação.
Eu acho que para o universo infantil isso está melhor desenhado. A gente tem diversos órgãos que estão de olho nisso. Então, até mesmo hoje não é mais permitido fazer comercial que o carrinho brilha, que a boneca ela faz uma mágica, tudo isso já... Tudo aquilo que era muito fantasioso, porque o cérebro da criança é muito mais fantasioso que o nosso de adulto. Então isso já é proibido, isso não é possível. Então eu vejo que eles têm uma grande dificuldade nesse sentido. Então eu não acredito, e a gente tem uma coisa interessante, que a rede social também vende uma sociedade muito correta, tem um lado meio chato às vezes hoje, de uma moralidade que não existe na internet, né? E talvez as pessoas não aceitassem isso hoje. Então pode ocorrer um grande repúdio por parte de algumas marcas. Se elas abusarem disso, isso pode gerar problema de crise em rede social com a marca.
Como aconteceu já até durante esse ano com algumas marcas, não no público infantil, mas se eu não me engano foi com a Natura, de campanhas assim que as redes sociais elas realmente trouxeram esse repúdio ao que foi mostrado, apresentado, se não parte pelos órgãos regulamentadores, exato, parte da própria...
Da comunidade da pessoas,
exatamente, né? Das pessoas.
Então, acho que isso é um ponto a favor. Então, as marcas têm cada vez mais dificuldade de conseguir criar esse tipo de laço. Só que eu acho que tem que ser observado outros canais que essas marcas podem criar, como você citou aqui, de um Ronald fazer um show dentro de uma escola. Então, as marcas podem criar outros canais para se comunicar com as crianças. E aí a gente tem que tomar um cuidado, são sites, o quanto isso é regulamentado, um site, o quanto isso é lúdico. Não adianta eu controlar somente na TV, ou somente o vídeo do YouTube, né? O que acontece quando eu baixo o joguinho da Barbie? O que acontece a partir daí? Como isso é induzido, né? Então, existem outras frentes, eu acho que a gente tem que observar, que as marcas podem usar. Elas também, por uma questão... Não sei se o quão ética é uma Mattel, uma Estrela, não posso falar nesse sentido, mas eu acho que também elas têm que ter esse trabalho, porque senão elas matam o cliente, matam... E talvez elas não tenham revenda. Ao mesmo tempo que, às vezes, o pai da criança não tem esse tipo de desdobramento e olhar para as coisas, e também acha que é interessante o filho ser consumista. Então, acho que é um outro... Porque a mãe já é consumista, né, tem tudo do... A mãe também parece uma boneca cor-de-rosa do Frozen, então a filha tem que ser. O pai adora a Fórmula 1, então o filho tem que ser também da Fórmula 1. Então a gente tem que saber dosar um pouco isso, porque muito vem dos pais também. Acho que aí esse equilíbrio pode fazer com que a gente crie. Aí não tô dizendo que a gente não vai ainda mais dar coisas do Frozen ou dos carros para as crianças. A gente tem que ter um equilíbrio da mídia, da indústria e dentro de casa.
Eu também compartilho dessa sua colocação. Realmente, assim, hoje em dia, do jeito que as informações estão, que essa discussão não é nova, essa discussão ela é antiga. A gente sempre vem falando a tecnologia, os veículos de comunicação. Agora, existem mais formas de se comunicar, que são as mídias sociais. Hoje a gente tem uma exploração mais facilitada por conta do YouTube, que é um fácil acesso, em que a gente conta com a censura que se dá na dinâmica familiar, embora o YouTube exista, coloca-se assim, nos bastidores ali algumas regras, algumas políticas para que justamente conteúdos inapropriados cheguem ao alcance, mas isso não dá não dá para ser totalmente garantido, porque a gente às vezes tá navegando num site e lá dentro do Google a gente vê uma série de propagandas. Às vezes você tá fazendo uma pesquisa ali de um conteúdo, até de tema infantil, e você vê uma propaganda para um público totalmente diferente do que aquilo que está sendo pesquisado. Então, realmente, não dá para se contar com isso. E eu também acredito muito, muito nisso que você falou, do trabalho que os pais precisam fazer de autoconscientização, porque às vezes a gente está brigando tanto com os meios de propaganda, com os meios de comunicação, com aquilo que está no externo, e a gente não percebe o quanto que nós, enquanto adultos, nós somos fisgados ali no dia a dia, e a gente não percebe na nossa conduta, na nossa prática, o que nós estamos passando em termos de mensagem para eles.
Mas aí não adianta a gente tentar criar uma criança com todo um aparato para que a criança consiga ter uma melhor educação e tal, se no fim ela vai ser simplesmente induzida por todas as marcas que aparecerem e você vai ter que comprar todos os produtos que ela acredita que ela tem que ter, né?
E você tocou num ponto bastante importante, que é como que a indústria do consumo também alimenta. Eu não sei se ela é retroalimentada ou se ela acaba alimentando a competitividade, que é aquela coisa de eu sou melhor que você, de como que essa, vamos dizer assim, de como essa instigação do tipo eu tenho, você não tem, que é um comportamento bem infantil, inclusive, também isso acaba existindo dentro dos adultos, e por uma questão assim, talvez de cada ser humano ter a sua história, ter a sua vivência, cada um vai ter o seu caminho, por que traz em si esse repertório tão competitivo, mas que infelizmente acaba sendo alimentado na criança, e a criança ela vai sintomatizar isso nessa aquisição constante e ansiosa de produtos e itens e eletrônicos e N coisas que o mercado do consumo acaba se aproveitando dessa disfunção, vamos dizer assim, dentro dessa dinâmica familiar, né?
Porque a criança já chega na escola: o meu celular é melhor que o seu, as minhas férias foram melhores que a sua, o meu tênis é mais caro que o seu tênis. Isso não é de hoje, isso sempre foi. E isso é alimentado também pela família, pela indústria, ou seja, como você talvez também não alimente só isso. Então, esses são valores transmitidos, mas não existem só isso de valor que a gente pode transmitir para uma criança. Aí vale você observar a escola que seu filho estuda, então a gente deixa de lado. Então, eu vejo que isso é alimentado, isso alimenta as crianças, isso alimenta a família, isso é um ciclo, né? Tem gente que vive fora disso. E a criança, às vezes, pode ser até infeliz, ou uma criança de 6, 7, 8 anos, é uma criança que não consegue se relacionar bem com a outra, porque o outro tem um celular que ele não tem. E a discussão não é bem essa, né? O que as crianças podem ter ali de troca entre elas para evoluírem, né? E não o celular.
Batata palha, salgadinho, nuggets, tudo que eu gosto, assim. Mas a maioria das vezes eu peço isso.
E daí, foi no McDonald's por quê? Você gosta do quê lá dentro?
Ah, sei lá, um M amarelo, mó legal, sei lá.
Você sabe o nome desse daqui?
Eu esqueci.
Não sei.
Eu acho que é pepino.
Também não sei.
Esse eu também esqueci.
Esse daqui, você sabe?
Também esqueci. Esse é mandioquinha.
E esse daqui?
Não sei.
Sabadinho Cheetos. Doritos.
Eu tenho várias doenças.
O que você tem?
Tenho asma, bronquite, sinusite, rinite.
é do Shrek. É de brigadeiro, o bolinho é assim. Esse aqui, o Cid do Pica-Pau. Os dois são uma delícia, mas não sei qual que eu devo pegar.
É?
Qual que você acha?
Não, é. Por que que você escolheu esse?
Porque é de brigadeiro, e agora?
Esse desenho aqui, tá aqui por causa dos adultos ou por causa das crianças?
Por causa das crianças. As crianças, elas gostam de doce e gostam de desenhos também. Que é pra alegrar as crianças aqui com o desenho.
Às vezes a gente vai no mercado, ela nem pegou aquele. Mãe, pega esse aqui que é do Shrek, que eu quero que é do Shrek. Mãe, pega esse daqui que é da Barbie. Mãe, pega esse daqui. Não é, a gente não fala, não é porque você gosta. Você não vai comer o personagem, você não vai comer a propaganda, né?
Que nós comemos sal e açúcar dentro dos alimentos processados sem perceber. Não só porque a gente não lê os rótulos quando diz que tem glicose, sacarose, mas até porque existem alguns açúcares que vêm escondidos com outros nomes e as pessoas não sabem que é açúcar.
Isso aqui?
Danone.
Vocês conhecem? Eu comem
eu
isso?
Eu como uma vez. Eu como em um dia só como dois. Eu como três.
O que você mais gosta de tomar?
Refrigerante.
Se a criança ingerir uma latinha de refrigerante por dia, ela estará ingerindo 37 gramas de açúcar. Uma latinha de refrigerante por dia, durante uma semana, ela estará ingerindo aproximadamente 160 gramas de açúcar. Se ela ingerir uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela estará ingerindo 1,140 gramas de açúcar.
Somos o que fazemos e o que fazemos pra mudar quem somos. Cada escolha é uma renúncia, irmão. Então escolha por você, pois só você vai saber pra você a melhor opção. Eu...
Kimura, queria agradecer muito esse bate-papo. Essas informações eu acredito que vão nos levar aí a algumas reflexões. Eu queria deixar assim agora um espaço para que você pudesse falar se as pessoas quiserem saber mais informações, porque você participa aí sobre, assim, você dá palestras aí em um monte de lugar aí no mundo. E onde que o pessoal te encontra?
Bom, o meu site é fácil, www.fernandokimura.com.br. Eu falo sobre como as marcas podem inovar para chamar a atenção das pessoas. Do ponto de vista não somente do consumo, do ponto de vista de transformar as pequenas empresas, principalmente, que não têm acesso a isso, em empresas mais competitivas. Então aí a gente pode ter um país melhor. É nisso que eu acredito. Então, mas o consumo tem que ser controlado. Até mesmo porque 70% da nossa população está endividada. Ou seja, não é interessante no meio de uma crise a gente ter 70% das pessoas sem opções e sem ter nenhum tipo de manobra para poder fazer por não estar com o nome sujo. Então isso é complexo. Então eu venho falando disso em todo o Brasil. Tenho um curso de neuromarketing pelo Brasil todo também. Está tudo no meu site. E também pode me mandar e-mail no Twitter, é @FernandoKimura, no Instagram é @FernandoKimura, e meu e-mail é contato@FernandoKimura.com.br. Tem alguma dúvida, tem alguma questão, pode mandar um e-mail.
Tá bom, Kimura, muito obrigada. E eu gostaria de me despedir de vocês dizendo o seguinte, o episódio de hoje, na verdade, foi uma pincelada sobre esse tema, que requer mais atenção, mais audiência, mais reflexão sobre... Sabemos que cada vez mais se tem feito a respeito da regulamentação, controle, punição, a tudo aquilo que vai de encontro da ética e respeito à infância. Porém, eu acredito que o caminho ele deve seguir em mão dupla, que a gente não pode apenas deixar que o meio mude para que nós mudemos. Vygotsky fala sobre muito sobre a influência do meio sobre a criança e a influência da criança no meio, enfim. Entre outras palavras, o adulto, os pais, a família, a escola, que é o entorno qual inspira a criança, deve estar atento ao que entra do mundo externo pelos olhos da criança, mas pela prática. Nós somos o filtro e nós somos aqueles que ensinamos pela nossa prática, nas entrelinhas, no ponto e na vírgula, o que existencialmente nós somos. A responsabilidade, portanto, é nossa. Nós devemos estar muito ligados às iscas às quais nós nos permitimos ser fisgados. Que este movimento se dê de forma consciente, analítica e atenta. Consumindo ou não consumindo, isso deve acontecer por opção, sempre de forma consciente. Se eu estou permitindo que determinado produto alcance a minha casa, meu filho, eu não posso acreditar que isso apenas seja da responsabilidade do externo, da campanha publicitária, dos mecanismos da indústria, enfim. Isso é uma responsabilidade nossa, uma presença nossa, é uma atenção nossa. Precisamos, assim, compreender que o brincar, ele não se limita à interação dos objetos prontos e nem só apenas à interação de objetos. Que o brincar possa ser com o nosso... Que o brincar, ele existe pela interação do próprio corpo da criança, como aquelas brincadeiras do pula-sela, cama de gato. O brincar também está na interação com o outro, no pega-pega, no esconde-esconde, no elefante colorido. E que a gente perceba que o brincar, ele é mais importante que o brinquedo. E cabe a nós, pais, garantirmos isso à criança, tá bom? Vou deixar aqui alguns sites à disposição para que vocês possam conhecer mais a respeito do consumismo infantil. Tem o criancaeconsumo.org.br, tem o milk.net.br, que é o site do Movimento Infância Livre de Consumismo, e o alana.org.br, que é o site do Instituto Alana, que vem fazendo um trabalho muito voltado ao respeito à ética que envolve o consumo infantil. Tem alguns documentários também que falam não só do consumismo infantil, mas dos direitos à infância, como Tarja Branca, O Consumo de Crianças, a Comercialização da Infância, Criança, a Alma do Negócio. Esses documentários, eles estão todos disponíveis no YouTube, tá, gente? Então, ele é bem tranquilo de se encontrar. E alguns livros, como a Crianças do Consumo, a Infância Roubada e O Desaparecimento da Infância, tá bom? Tendo dúvidas, querendo sugestões, vamos ampliar, vamos falar mais sobre esse tema. O assunto, ele é muito denso e ele é muito grande para a gente limitar apenas um episódio de podcast. Então, querem falar sobre alguma outra coisa dentro do consumismo? Manda para a gente, manda por e-mail. Estamos aqui super abertos para conversar, tá bom? Um beijo grande para todas vocês. Nos encontramos em breve. Tchau!
Dono do meu destino, decido onde ancorar, sou. Dono do meu destino, decido onde ancorar, sou. Dono do meu destino, decido onde ancorar. O que fazer, qual decisão tomar? O que fazer, qual decisão tomar? Somos o que fazemos e o que fazemos pra mudar quem somos. O que fazer, qual decisão tomar? Somos o que fazemos e o que fazemos pra mudar quem somos. O que fazer, qual decisão tomar? Somos o que fazemos e o que fazemos pra mudar quem somos. O que fazer, qual decisão? Somos o que fazemos. O que fazemos pra mudar quem somos? O que fazer, qual decisão tomar? O que fazer, qual decisão? Somos o que fazemos e o que fazemos pra mudar quem somos? O que fazer, qual decisão? Fazer com a decisão tomar. O que fazer com a decisão?
Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais.